Oiê, eu sou o Guilherme e esse é o Três Páginas, um podcast totalmente aleatório que vai te trazer um entretenimento de qualidade duvidosa, curiosidades inúteis e às vezes te fazer pensar um pouquinho na vida. Ou não, sei lá. Esse é basicamente um diário da minha vida.
E vamos falar de Nitinha, que é a dona da música brasileira, e eu já adianto que se você é fã da Anitta, talvez você me odeie um pouquinho depois desse episódio, e se você é hater, talvez você concorde comigo no que eu vou falar. Então, já adiantando, nesse episódio eu vou falar sobre o novo álbum dela e sobre a participação dela no Coachella. E é isso, então pra contextualizar, eu amo muito a Anitta, tá? Eu admiro muito o trabalho dela. Eu fiquei dando stream pra caramba, assim, pra ela o tempo inteiro, pra ela bater o recorde global no Spotify, porque eu realmente apoio o trabalho dela e eu quero ver ela crescendo cada vez mais. Porém, no final desse episódio, eu acho que todo mundo vai ficar me questionando, tipo, você é fã ou hater? Então, respondendo essa pergunta, eu não sou fã. Mas eu também não sou hater. Eu não tenho tempo pra ficar odiando ninguém, sabe? Mas eu também não sou mais fã. Eu já fui muito fã no passado de acompanhar muito, de ouvir literalmente todas as músicas o tempo todo. Mas hoje em dia, eu sinto que o meu pano pra ela tá acabando, sabe? Eu não consigo aceitar várias coisas do trabalho dela. Eu não sei se aceitar é a palavra certa. Porque, tipo, foda-se, sabe? Eu aceito. Eu só não gosto, podemos dizer assim. E eu sigo admirando muito a coragem dela, o esforço, a inteligência e tudo mais. Mas eu sinto que ela anda pecando em algumas coisas. Algumas, muitas coisas. O que eu também não julgo, porque a própria Anitta já falou que ela quer se aposentar em breve, então eu não sinto como se ela estivesse mais se esforçando pra ser uma grande diva pop, sabe? Eu acho que, como ela já tem essa visão de se aposentar, ela já entrou no modo automático, então ela vai fazer o que der pra fazer, o que ela tiver com vontade de fazer, mas não vai batalhar absurdamente igual ela fez no início da carreira dela aqui no Brasil. E eu não tô julgando essa atitude dela. Tá mais do que certo em querer se aposentar pra descansar, mas o meu maior ponto da Anitta tá sendo que ela promete muito e entrega pouco. Eu sei que tem o lance da gravadora, que não é ela que manda 100% em tudo, mas assim, ela não pode simplesmente botar o pau na mesa e tentar mudar as coisas. Eu não sei, eu sinto que ela tá real abrindo mão e deixando só acontecer. O que, novamente dizendo, eu não acho errado, mas me incomoda ela prometer demais. Vocês entendem meu ponto? E praticamente desde que ela se mudou para os Estados Unidos, ela disse que tá sempre frequentando eventos, festas com vários famosos, para fazer networking, para arranjar feat, para se impulsionar dentro da música e tudo mais. E é óbvio que ela fala e falava essas coisas para gerar uma expectativa em cima do álbum, para gerar um hype em cima disso tudo. Porque todo mundo já sabia que ela ia lançar um álbum, que ela ainda estava fazendo algumas gravações e, consequentemente, quando ela fala que ela vai buscar feats, a gente espera grandes nomes dentro desse álbum. Inclusive, sobre esse lance dela estar indo para vários eventos para conseguir apoio pro álbum, ela foi muito criticada recentemente por conta do Grammy, porque ela foi convidada sim para estar lá na cerimônia, acompanhando tudo ao lado de vários famosos, ao lado de Billie Eilish, Lil Nas X, Olivia Rodrigo, enfim, grandes nomes que ela já conhece pessoalmente, inclusive ela já tem foto com Lil Nas X, com a Olivia, enfim, e ela poderia ir nesses eventos pra fortalecer ainda mais essa amizade e conseguir um apoio maior, até mesmo conseguir um feat com essas pessoas, mas ao invés disso, ela negou o convite do Grammy pra fazer uma festa de aniversário com um monte de gente super errada da gringa, aquelas pessoas que são mal vistas lá fora, são os amigos da Anitta lá. Ela desistiu do Grammy pra ficar ao lado de Lily Pons, James Charles, que são nomes sim grandes, são nomes influentes, mas não deixam de ser mal visto por muita gente lá na gringa. E isso pode sim queimar a imagem dela por lá, enquanto ela poderia estar fortalecendo laços mais fortes com gente que já faz parte da indústria da música, sabe? Eu não sei se vocês conhecem o Gianluca, ele tem um canal no YouTube dele chamado Eve, que são as siglas de Eu Vou Expor Ela, onde ele conta polêmicas envolvendo grandes nomes da gringa. E adivinha de quem que ele já fez vídeo? Sim, da Lily Pons, do Jamie Charles e todos esses amigos da Anitta, ele já fez vídeo falando. E aí eu já vi um pessoal também comentando que a Anitta escolhe as amizades dela a partir dos vídeos do Gianluca. Se o Gianluca fez um vídeo sobre a pessoa, a Anitta vai lá e faz amizade. Juro, porque é bizarro como a Anitta só se envolve com gente polêmica. E isso é péssimo pra imagem dela, ainda mais agora que ela está construindo a imagem dela lá fora. Ela ficar se envolvendo com esses nomes que já não são bem vistos lá, é estranho. Mas enfim, voltando pro assunto da Anitta estar buscando feats e ter criado essa grande expectativa em cima disso tudo, eu acho que essa estratégia dela foi péssima. Um grande nome que muita gente esperava no álbum era o Drake, e obviamente ele não veio. E aí agora eu vou comentar um pouquinho dos feats do álbum. Na música Gata, temos Chencho Corleone, que eu nunca tinha ouvido falar dele. Aí eu pesquisei aqui, eu vi que ele é de Porto Rico. Ele é bem famoso, inclusive, apesar de eu não conhecer, ele é bem famoso. Ele tem mais de 22 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Mas mesmo assim, eu nunca tinha ouvido falar dele. Então eu acho que ele deve ser um cantor muito nichado. Tipo, por exemplo, a Anitta sempre teve bastante ouvinte no Spotify. Mas muita gente só conhecia ela só os brasileiros conheciam ela, né? Agora que tá expandindo, a mesma coisa com outros nomes do Brasil. Então eu acho que ele seja um nome bem forte dentro da música latina fora do Brasil. Por isso que eu acho que eu nunca tinha ouvido falar nele. E eu procurei músicas também, eu nunca nem tinha ouvido nenhuma música dele. Enfim, eu acho que mundialmente ele não é tão forte assim. E eu tirei essa dedução do cu mesmo baseada em nada. Inclusive, esse é um grande problema meu. Só porque eu não conheço algo, eu deduzo que mais ninguém conhece. Mas enfim, vamos seguindo aqui. Ty Dolla $ign é uma parceria da música Give Me Your Number, que assim, ele é famoso? É. Muita gente conhece ele? Sim. É um nome que eu considero forte na música atualmente? Não. E o critério que eu tô usando pra saber se a pessoa é forte ou não são as próprias paradas globais de música. Porque isso é importante pra Anitta, ainda mais sendo o primeiro álbum dela, é importante que ela debute dentro dos charts. E é óbvio que fazer parcerias que já estão dentro dos charts é mais fácil pra ela. Por isso que eu criei essa expectativa que ela estaria com nomes dentro dos charts. Ainda mais por ela já ter entrado sozinha em primeiro lugar no global, se ela tivesse outros nomes nesse nível, seria foda demais. Pelo que eu vi sobre o Ty Dolla $ign, ele nem é um cara que anda lançando muitas músicas. A última música que eu conheço dele, não a última música que ele lançou, tá? A última música que eu ouvi, assim, que foi famosa num período, é a música Swalla, que nem é dele, na verdade. É do Jason Derulo, e ele fez uma participação nessa música junto com a Nicki Minaj. E aí foi a última grande música dele que eu ouvi, que bombou. E aproveitando que eu comentei do primeiro lugar da Anitinha, eu preciso falar aqui que eu mordi a minha língua. No último episódio que eu comentei aqui sobre ela, eu falei, eu acho que ela tava em sexto lugar, eu não tenho certeza. E eu acreditei que ela chegaria no top 3, mas eu não confiei muito que ela chegaria em primeiro lugar. E assim, não que eu estivesse desmerecendo o trabalho dela, mas eu realmente achei que ela não teria tanta força. Até porque ela já tinha atingido números inalcançáveis na carreira, assim, de qualquer brasileiro. Então eu pensei que, tipo assim, entrou no top 3, aí numa próxima música que ela lançasse, ela ia subindo cada vez mais, sabe? Não que com a primeira música, que já começou a bater vários recordes, ela já bateria, tipo, o primeiro lugar. Então eu não desmereci o trabalho dela, mas eu também não achei que ela tivesse força o suficiente pra isso, e que bom que ela teve. Eu ajudei muito, dei muitos plays, mas é isso. E agora, voltando a falar mal dos feats, não, mentira, não tô falando mal, né? Eu só não tô falando bem. O próximo nome que tem no álbum é o Afrobee, não sei pronunciar o nome dele, e ele faz parte da faixa Maria Elegante. E assim, alguém aqui já ouviu falar dele? Porque assim, eu nunca nem tinha ouvido falar, não sei nem pronunciar o nome dele direito. Ele é bem nichado, pelo que eu vi aqui no Google, o gênero de música dele é o Afrobeats. Ele já entrou na lista da Billboard de R&B, ele tem mais de 1,7 milhões de ouvintes mensais no Spotify. E isso é pouco, né? 1,7 milhões é pouco. Assim, é um número muito grande, mas comparado com outros nomes que a Anitta já trabalhou, inclusive até com o que eu falei agora, de Porto Rico, que tem 22 milhões, cara, com 1,7 milhões é pouco, ele não é tão conhecido assim globalmente, ele não, provavelmente ele nunca entrou numa parada de charts assim, de mais escutadas globais e tudo mais. E só pra deixar claro que eu não estou desvalorizando o trabalho dele pode ser incrível, não quero desmerecer quem tem 1,7 milhões de plays e falar que é inferior a quem tem 22 milhões, não, o cara pode ser foda, maravilhoso, mas o meu ponto é que para o álbum da Anitta, eu estava esperando nomes maiores, entendeu? Por questões de relevância mesmo, para ela emplacar mais singles, debutar em posições boas. Para isso acontecer, os feats precisam ser maiores, precisam ser feats que são bem ouvidos, que tem um número maior de plays. O que não é o caso desse Afrobee. E tá tudo bem, só que eu achei... É aquele lance que eu falei, né? Como a Anitta criou muitas expectativas pra gente em relação ao feats, eu fiquei meio tipo, esperava nomes maiores. E outro exemplo também aqui é a música Que Rabão, que tem o Kevin, o Chris, tem o Catra, que tem o Papatinho, e tipo, eu amo esses caras, eles são muito relevantes, mas assim, ela precisava de música pra emplacar dentro das paradas. E essa música eu senti que foi feita 100% pro Brasil, e não vai emplacar lá fora, eu acho. Então, pra estar num álbum que ela quer fazer o debut dela internacional, eu achei fraco. Vocês entendem? Mas assim, no álbum também tem Cardi B, que a gente já conhecia, tem a Saweetie, que são nomes que a gente já sabia que iam estar no álbum desde sempre, porque já tinham sido singles e tudo mais. E aí, por conta desses nomes que já são grandes, que estão na paradas, eu criei essa expectativa de que a Anitta fosse seguir com essa linha de nomes, com nomes grandes, que estão com relevância atualmente e mundialmente. Eu também não vou ignorar que no álbum tem o feat do Khalid, porque esse sim me... Eu ia falar que me surpreendeu, mas não me surpreendeu. Surpresa não é uma palavra, porque... É um feat que eu já imaginava que... Não é um feat que eu imaginava, porque nunca passou pela minha cabeça que a Anitta ia gravar com o Khalid. Mas é um feat que eu não fiquei surpreso porque por conta de tamanho, entendeu? Porque eu já imaginava que ela ia fazer feats com nomes grandes. mas só o Khalid que foi grande nesse bololô todo, né? E novamente, aquilo que eu falei, eu sinto que eu não gostei do álbum por conta de toda a expectativa que eu criei em cima dele. E a culpa de eu ter criado expectativa não é minha. Eu jogo toda a culpa na Anitta mesmo. Porque foi ela que fez eu pensar que chegaria um álbum minimamente conceitual, bem diva pop, com grandes feats e afins, e não foi isso que ela entregou. Além de que a minha decepção com o álbum já começou quando ela anunciou a capa do álbum, porque assim, ela é muito fraca. A capa é muito fraca. E o que mais me decepcionou também foi que a Anitta entregou uma capa absurdamente maravilhosa em Boys Don't Cry. A produção dessa capa tá incrível, ela entregou tudo na capa de um single. Então, obviamente, eu pensei que a capa do álbum, que tem que ser maior do que a capa do single, seria mil vezes melhor. Você entende? Tipo, se ela entregou tudo na capa de um single, a capa do álbum tem que ser melhor ainda. Mas não foi isso que aconteceu. A capa do álbum tá bem inferior a todas as outras capas de single que a Anitta já fez. E eu arrisco dizer que eu acho que é a pior capa de álbum que a Anitta já fez na vida dela. Tá pior do que Kisses. Tem muita gente falando que Kisses tá pior, mas eu não. Eu prefiro Kisses do que Versions of Me. Inclusive, falando sobre o nome do álbum, eu não achei tão ruim o nome do álbum. Eu achei que combinou com a estética da capa. Porque assim, né, se fosse um nome muito bom, a capa ia ficar mais fraca ainda. Então, eu acho que deu certo o nome. E, inclusive, voltando pra capa, eu não superei a capa ainda. Quando ela lançou, era praticamente 1º de abril, né? Ela tava num fuso horário diferente aí, todo mundo acreditou que era 1º de abril, que era mentira, mas não. Era verdade mesmo. E é isso. Vida que segue. Ah, eu lembrei de uma coisa que fez com que eu aumentasse ainda mais a minha expectativa. Eu tinha visto em algum lugar, eu não sei se era uma fonte confiável ou não, não sei. Mas eu vi que esse álbum da Anitta teria muitas músicas descartadas do álbum da Dua Lipa, do Filter Nostalgia. E assim, Filter Nostalgia é um álbum muito bom. E aí eu pensei que o da Anitta seria no mesmo nível, sabe? Que teria um conceito. Mas eu nem sei a veracidade dessa informação, eu não sei se realmente tem música descartada do Filter Nostalgia, mas aí isso fez com que eu criasse uma expectativa também em cima de todo o álbum. E é isso. Eu sinto que nenhum álbum da Anitta vai superar o Bang, porque Bang, gente, meus queridos, teve conceito, teve uma amarração, as músicas se conversam. Ela entregou. Ela entregou. Mas é isso, né? Apesar de eu ter falado mal... vamos acordar, né? Eu não falei mal, eu dei minha opinião, não falei mal. Anitta, eu te amo. Você nunca vai ouvir esse episódio, mas é isso. Não tô falando mal, só tô dando minha opinião mesmo, que ninguém perguntou, mas eu tô aqui pra dar. Eu desejo todo o sucesso do mundo pra Anitta. Eu tô falando aqui só o que eu tô pensando mesmo sobre o álbum. E talvez semana que vem eu volte aqui falando que eu amei todas as músicas. Talvez eu volte. Mas eu acho que independente se eu gostar de todas as músicas, eu vou continuar não gostando do álbum. Porque na minha visão, um álbum bom... ele não é só composto por músicas boas, ele é composto por um conceito, onde todas as músicas se conversam, onde tem uma história ali dentro. Pra mim é como se um álbum fosse um livro, e as músicas meio que são capítulos desse livro. E aí eu acho álbuns com músicas aleatórias um livro desconexo, e é isso que eu sinto do álbum da Anitta, sabe? Mas assim, eu faria melhor? Obviamente não, eu não faria melhor, eu tô falando só por falar? Sim. Vai mudar alguma coisa na vida de quem está me ouvindo e da minha própria vida? Não. Mas é isso, entendeu? E outra coisa que eu vi, eu tô falando aqui do álbum e tudo mais, mas eu fiquei muito feliz porque ela foi o segundo álbum mais ouvido da história do Spotify Brasil. Em primeiro lugar tá Lady Gaga, depois veio Versions of Me. Eu acho que da Lady Gaga é Cromática, não lembro. Eu acho que é Cromática, Versions of Me. E em terceiro lugar tá Juliette. Enfim, Juliette nem é o nome consagrado na música, né? Eu não... ainda não. Eu gosto muito da Juliette, mas... é estranho, né? Ela tá batendo um recorde logo no primeiro álbum. Não sei. Eu acho estranho, porque eu nem ouço mais muita gente falar sobre as músicas da Juliette. Mas enfim. Não tô aqui pra falar de Juliette, tô aqui pra falar de Nitinha. Inclusive agora, recentemente, a Anitta estava onde? No Coachella. Primeira brasileira no Coachella, cantando em cima do palco. Vai ter Pabllo Vittar também, que não é só a não vai ser mais a primeira brasileira, né? Porque a primeira brasileira foi a Anitta. Mas vai ser a primeira drag queen do mundo a subir no palco do Coachella. Mas enfim, depois eu falo de Pabllo. Vamos falar de Anitta. Cara, eu não queria ver a performance dela dentro do Coachella, porque eu pensei que ela ia performar mais Versions of Me. Porque ela tinha acabado de lançar o álbum, eu falei, mano, o show vai ser 100% voltado pro álbum. E não foi. Não foi. Foi incrível a apresentação dela. Ela entregou tudo no cenário, nos looks. Ela trocou de look, eu acho que... ela começou com um look e depois trocou mais duas vezes. Ficou muito foda. Ela entregou muito, ela cantou muito bem. Inclusive... eu já fui em vários shows da Anitta pessoalmente. Eu acho que eu já fui em uns 3, 4, por aí, não sei. E eu sinto cada vez mais que ela tá melhorando muito os vocais dela. Ela sempre cantou bem, ela sempre foi afinada, mas eu acho que agora ela tá com uma potência vocal maior. Eu acho que ela tá com muito mais fôlego. E Parabéns, Anitta. Você arrasa. E sobre o álbum em si, dentro dessa performance dela dentro do Coachella, ela só cantou duas músicas. Ela cantou Envolver e cantou Boys Don't Cry, eu acho, pelo que eu me lembre. E aí eu fiquei pensando depois nisso, eu acho que... Minha opinião, tá? Não tenho nada concreto. Que ela preparou o show do Coachella, porque, enfim, teve muito ensaio, teve muita preparação. Anyway, ela preparou todo o show antes de saber a data real do lançamento do álbum. Então, pra não correr risco dela preparar um show que ainda o álbum não tinha lançado, pode ter sido meio perigoso, né? Então, acho que ela só colocou o que já tinha sido lançado na época que ela preparou o show, e as músicas do álbum mesmo não, ela não colocou. Mas é isso, eu gostei bastante, Anitta arrasou. Ai, eu senti muita falta dela ter gritado um fora Bolsonaro no meio do show, mas eu acho que deve ter sido alguma coisa contratual com o evento, pra não falar de política, porque isso pode acontecer mesmo, por ser televisionado, talvez ela fechou com... Eu sinto por mim, assim, feeling 100% meu, que todo show dela, do Coachella, vai pra série dela dentro da Netflix. Eu acho que vai ter uma temporada só de Coachella. Então, talvez por conta disso, por um contrato com a Netflix, talvez não deixaram ela se posicionar para ela falar um fora Bolsonaro. Mas os bailarinos dela, durante uma música, gritaram fora Bolsonaro. Mas assim, não dá pra ouvir. Esse é o lance. Eu só fiquei sabendo disso porque filmaram de cima do palco. Alguém tava com o celular filmando em cima do palco e deu pra ouvir eles gritando. Mas eu acho que o público, pela televisão mesmo, pelo televisionado, eu não ouvi. Então eu acho que ninguém ouviu. Mas enfim, o que vale é a intenção. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, já me siga aqui na plataforma de streaming que você está me ouvindo. E um beijo, tchau, e até o próximo episódio.